Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo nesses mais de 10 anos que eu tô gravando vídeos direto e produzindo conteúdo aqui para vocês é assim: diz ela, por que que a minha vida não anda? Eu não consigo um emprego, eu não consigo um relacionamento, por que que tal coisa nunca acontece? Eu fiz a cocriação, fiz a visualização, mas aquilo que eu quero não chega nunca, ou quando chega não é exatamente do jeito que eu pedi. Por que que a minha vida tá parada, né? Muitas pessoas me perguntam isso. E, gente, eu quero convidar vocês hoje a uma reflexão. Por exemplo, uma pessoa que quer vender um produto. Provavelmente vocês já tiveram essa experiência ao longo da vida, sei lá, de entrar numa loja e tá ali procurando uma roupa e ter uma vendedora ali do seu lado que fica meio que fazendo uma pressão, perguntando se ela pode te ajudar, e aí você quer ficar mais na sua para você poder olhar com calma, e ela não deixa, ela fica em cima porque ela ganha por comissão, ela tem que vender e ela fica fazendo aquela pressão. Muito provavelmente, se você comprou naquela loja, você comprou porque você estava pressionado pela vendedora. Mas é provável que você não volte mais naquela loja, ou pelo menos demore um bom tempo para voltar, porque aquela vendedora, ela foi vista por você como uma pessoa que estava ali te pressionando e sendo extremamente invasiva, né? Quem nunca passou por isso? De ter essa cobrança de um vendedor que é muito insistente, que fica querendo te vender um produto ou serviço, aí você fala não, a pessoa insiste, a pessoa argumenta. Ou às vezes alguém que de repente quer sair com você, quer namorar com você, e a pessoa fica insistindo, e você já falou não várias vezes, e a pessoa insiste. É muito desagradável quando a gente não tem o nosso não validado e tem uma pessoa que fica insistindo, né? E muitas vezes a gente mesmo é essa pessoa com o universo, quando a gente fica insistindo muito para que algo aconteça. Então, sempre quando a gente quer que algo realmente aconteça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o famoso soltar, que é entrar no fluxo da vida, é parar de lutar contra a vida, parar de criar resistência. Como a gente cria resistência? Quando a gente fica muito obcecado por algo, por alguém, e quer insistindo muito para o universo, ah, eu quero que isso aconteça. Por exemplo, você quer passar num concurso. Aí você fica, você estuda, você se dedica, mas você fica muito obcecado por aquilo. Você não enxerga outras possibilidades. E aí algumas pessoas podem perguntar, Gisela, mas se eu quero passar num concurso, eu vou ter que estudar. Ok, você vai ter que estudar. Mas você pode estudar com leveza, com serenidade, com alegria, sem ansiedade, com desapego. Tipo assim, ah, se eu passar, maravilha. Se eu não passar também, tá tudo bem, tá tudo certo como está, Deus sabe o que faz. Você percebe que a postura interna de uma pessoa que pensa assim é totalmente diferente. Agora, quando a gente insiste muito em algo, sei lá, a gente quer vender algo para alguém, não, eu tenho que vender porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque se eu não vender vai acontecer isso ou aquilo, aí você fica naquele desespero, naquela ansiedade, você não para de falar daquilo, você não para de pensar naquilo, você olha para aquilo e você dá atenção. Quando você faz isso, você está vibrando na escassez, está vibrando na falta. Você está fazendo com que o processo paralise. Então, aquilo que muitas vezes estava para chegar para você demora muito mais para chegar ou nem chega, porque você paralisa o processo com essa postura interna de medo, de ansiedade, de foco na falta. Mas e se não der certo? Mas e se acontecer tal coisa? Né? O nosso próprio medo paralisa o processo, e medo e ansiedade é a mesma coisa. Eu vejo isso muito com mulheres que querem ser mães, né? Às vezes a pessoa está tão obcecada por aquela ideia, ela quer tanto, mas ela quer tanto, e ela acha que se ela desejar uma coisa obsessivamente, é aí que a coisa vai acontecer. E ao contrário, gente. Quantas e quantas e quantas histórias a gente escuta de pessoas que às vezes desistiram de algo que queriam e é aí que a coisa se manifesta. Quando eu falo desistir, na verdade é tirar aquele excesso de controle do ego. Porque existe uma grande diferença em a gente ser uma pessoa persistente, resiliente, e em ser uma pessoa teimosa, obcecada. São coisas muito diferentes. Porque a teimosia, a obsessão, elas vêm de desejos do ego. E como diz aquela frase oriental, né, por trás de todo sofrimento tem um apego. Quando a gente está muito apegado a alguma coisa, é porque a gente está focado nos desejos do ego, não nas necessidades reais do ser, parafraseando Osho. Então, quando você quer muito que uma coisa aconteça, você só fala naquilo, você só pensa naquilo, você só olha para aquilo, e aquele desespero, aquela ansiedade, porque se não acontecer, minha vida acabou. Ah, porque se eu não for mãe, minha vida acabou, meu casamento acabou, porque se eu não passar em tal concurso, minha vida já era. Né? A pessoa fica focada naquele medo daquilo não dar certo. Nem sempre dar certo é atender às demandas do ego, entende? Muitas vezes algumas coisas não acontecem do jeito que o ego idealiza, porque essa não era a vontade do todo, a vontade do ser, da nossa essência crística. Por isso que a gente tem que ter essa sabedoria de conseguir separar o que é um desejo do ego e o que é uma necessidade real do ser. Quando a gente está obcecado, preso aos desejos do ego, a gente para de enxergar aquilo que realmente é bom para nós, porque a gente sai do alinhamento com a fonte criadora. Porque a gente fica muito identificado com sentimentos negativos, sentimento de medo, e se não der certo, o que vai ser da minha vida, e se acontecer tal coisa, o que vai ser de mim. Muitos de nós, a gente é muito movido por esse medo, e a gente toma decisões na vida com foco no medo, e não no amor, não na percepção, não no autoconhecimento. E quando a gente vai para a vida, muitas vezes, a gente estabelece uma meta que vem do ego e não do ser, fica preso a esse desejo, e esse desejo é ele que vai causar o sofrimento. Buda já falava isso, que quando a gente está sofrendo é porque a gente está preso a esses desejos do ego. Né? E o desejo do ego, ele não permite que a gente flua com a vida, que a gente flua com um rio, que se permite ouvir a intuição, perceber os sinais que a vida dá. Quando a gente está obcecado em relação a algo, a gente está criando resistência e está se auto-boicotando de modo que a gente não está deixando a energia do todo passar através de nós. Com isso a gente acaba bloqueando a prosperidade, a alegria, a saúde, porque a gente está lutando contra o fluxo da vida. A gente está gerando crenças negativas ou fortalecendo crenças negativas que a gente já tinha. E tudo isso tem a ver com essa postura interna de medo, de obsessão. Quantas pessoas, às vezes, querem muito, muito desesperadamente um relacionamento afetivo? A pessoa sai com um, não dá certo, sai com outro, não dá certo, e ela está naquela busca desenfreada e fica frustrada porque não consegue, e se lamenta, e chora, e emite para o universo esse sinal de falta, de carência, que não existe ninguém para ela, e repete isso, e se junta com amigas que estão passando pelo mesmo problema, são amigas com as quais ela tem afinidade na sombra, e aí todas reclamam da mesma coisa, ela vai fortalecendo a crença, e aquele problema vai ficando cada vez maior, porque a pessoa está justamente focando no problema, e a gente só consegue solucionar um problema quando a gente desfoca dele, quando a gente vai além dele, ou seja, quando a gente se alinha com a fonte criadora, deixa a intuição fluir, a amorosidade fluir, porque aí quando a gente menos espera, as soluções aparecem, as possibilidades acontecem. Não é que você vai ficar passivo esperando acontecer um milagre sem fazer nada, achando que vai cair do céu uma pessoa para você. Não é isso que eu estou propondo aqui, uma passividade ou um conformismo. O que eu estou propondo é o desenvolvimento de uma percepção amorosa para você reconhecer que existe uma centelha divina dentro de você, uma essência crística que é inabalável, independente de qualquer circunstância externa. Só que muitas vezes são os medos e os apegos do seu ego que não deixam você se conectar com essa essência divina, tamanha sua obsessão em relação a um tema específico. O seu excesso de foco nesse tema faz com que você não se entregue para o fluxo da vida, com que você não solte, não aceite a realidade, e isso gera resistências que fazem com que você não consiga atingir um certo objetivo, Ou caso consiga, nunca vai ser do jeito que você gostaria, não vai te satisfazer, porque veio de um desejo do ego e não de uma necessidade real do ser. E é por isso que o soltar é tão importante, ou seja, essa entrega em relação às coisas da vida. Você ouvir o seu mundo interior, é você olhar para dentro, é você meditar, é você respirar profundamente, é se desidentificar do medo, é trazer a consciência para o momento presente, observar no que você está focando, para o que você está dando poder, né? O que você lê, que tipo de séries você assiste, por exemplo, que tipo de músicas você ouve, com quem você conversa, como você está nutrindo a sua alma. São com informações positivas de luz que elevam a sua frequência ou são com informações negativas que cerceiam a sua liberdade, que fazem você se sentir mal, se sentir um lixo, se sentir incompetente e aí você vai reforçando as suas crenças negativas e vai formando um quadro de entendimento de mundo que é um quadro completamente torto, que faz com que você tenha uma percepção nublada da realidade e não consiga enxergar a sua própria luz, o seu próprio potencial, porque você está preso ao passado, a essas crenças negativas do passado por conta de memórias, né? Ou então você está com medo do futuro. E tudo isso te tira do aqui e agora, da consciência plena, da presença. E apenas quando a gente está completamente consciente no aqui e agora, a gente consegue se desapegar do passado e do futuro, e a gente consegue ter uma percepção muito clara do que fazer naquele momento pela percepção e não pelo medo. O Osho costumava dizer que ser responsável é saber responder ao momento presente. Só que a gente só consegue responder ao momento presente quando a gente está no presente, né? E essa é a grande contradição, né, gente? Porque a maioria de nós, a gente nunca tá no presente, a gente tá com medo do futuro. Ai, se acontecer isso? E se meu plano não der certo? E se tal meta não der certo? A gente tá sempre querendo arquitetar coisas de acordo com os desejos do ego por conta do medo do futuro. Mas só quando a gente solta, quando a gente se entrega, quando a gente medita diariamente, integra as nossas sombras e para de brigar contra a vida, é que as coisas realmente acontecem. Por isso que tem vídeos aqui no canal nos quais eu falo que é preciso desistir para a vida fluir. Na verdade, quando eu falo isso, eu estou dizendo que é preciso desistir dos desejos do ego, para que você possa se conectar com as reais necessidades do ser. Porque quando você faz isso, você sai de uma obsessão desenfreada e você desenvolve uma persistência em relação ao que realmente é para você. Por isso que antes da gente fazer uma cocriação, uma visualização positiva, é importante a gente meditar, para que a gente possa se alinhar com a fonte criadora, ouvir a voz de Deus dentro de nós e ter clareza do que realmente é para nós e do que não é. E aí, quando a gente entrega, solta, para de querer controlar a vida, aí sim a nossa percepção vai ficando clara, a gente percebe os sinais, a gente sonha, a gente tem intuição, a gente conhece pessoas interessantes que nos ajudam nessa abertura de caminhos, a gente ouve uma música e tem um insight, a gente lê um livro e tem outro insight. E de insight em insight, a gente vai transformando a nossa percepção porque a gente elevou a nossa frequência vibratória. E isso vai fazendo com que a gente mude o foco, com que a gente mude a nossa postura interna. Ao invés da gente focar naquilo que a gente acha que não está fluindo, a gente começa a olhar para as coisas na nossa vida que estão fluindo e a gente passa a sentir uma gratidão genuína por aquilo. A gente fala, olha, tal coisa está dando certo, outra coisa também está fluindo super bem. A gente muda o foco. E quando a gente muda o foco, a gente sabe que quando a gente vai focando na luz, a luz aumenta, né? E aí a gente vai mudando a consciência e vai conseguindo atrair coisas melhores para a nossa vida por conta dessa elevação vibracional, dessa elevação de frequência. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e E claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para quem gosta do meu conteúdo, para quem quiser ter acesso a vídeos um pouco mais profundos, nos quais eu abordo temas que eu não abordo tão profundamente, nem tão claramente aqui no canal, eu tenho meu clube de assinaturas com mais de 80 vídeos exclusivos. Então, se você gosta do meu trabalho, se você quer ficar mais próximo de mim, eu te convido a participar do meu clube. O link para inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo. E a seguir eu vou colocar alguns trechinhos dos vídeos do clube para vocês sentirem a energia e sentirem se querem ou não participar. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu estou em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem.
Doendo,
Ah, essa sensação de escassez. Porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então, a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo. E às vezes
aí
o cara
você tem que.
coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão. Tem um trocinho, ó, tá vendo? Ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui. Mas maravilhoso. É pra sempre. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza. Essa pessoa pode se
Por algum.
preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque é
A gente tem uma
explorar, tem a
energia.
ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada do
Aquela que
Jiraya.
tá sonolenta, que tá dormindo,
Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha. Ela ignora toda a obra, né?
que bom.
De parar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com você hoje. Gente, esse chá da Taub Chá é maravilhoso. Isso não é polvilho, tá? Né? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu não, por acaso, tive o sonho. E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui na paramos. Eu descobri isso recentemente, eu tô espantada.